Olá, bom dia. Bom dia a você que inicia a semana aqui conosco nesta segunda-feira, 3 de outubro do ano de 2022, no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem nos assiste aqui ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Agradeço também a quem acompanha a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite, ou para quem evidentemente escuta o programa Faixa Livre a partir do nosso podcast, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moraes e pela jornalista Ana Gouveia. E vamos dedicar aqui essa edição de hoje para tentarmos aí entender o furacão bolsonarista que passou ontem pelas urnas do país. Eleições gerais, elas nos mostraram aí que o presidente Jair Bolsonaro, mesmo com uma das piores gestões da história do Brasil, a tragédia humana da Covid-19, da pandemia, com quase 700 mil brasileiros mortos, o caos social, ambiental, econômico, as múltiplas crises alimentadas pelo ex-capitão, ele segue com muita força. O Bolsonaro chega aí ao segundo turno para disputar a reeleição contra o ex-presidente Lula, 5 pontos percentuais apenas atrás do petista, contrariando todos os institutos que apontavam uma vantagem de pelo menos 10% de Lula nas intenções de voto, enfim. Além disso, o PL, partido do ex-capitão, varreu os cargos no Legislativo. Foram eleitos 99 deputados federais pela legenda. Será a maior bancada do país. Quase 20% da Câmara dos Deputados será aliada a Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o Partido dos Trabalhadores, o PT e os demais partidos aqui que compunham a federação, são eles o PCdoB e o PV, conquistaram 79 cadeiras. No Senado, o PL passou de 8 para 14 parlamentares, também o maior partido da casa. Quase todos, para não dizer todos, os ex-ministros do Bolsonaro que se candidataram ao Senado foram eleitos, inclusive o atual vice-presidente Hamilton Mourão, que vai representar o Rio Grande do Sul. Isso sem falar nas eleições para os governos estaduais, no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, governador atual, foi reeleito com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSB. Perto de 60% dos fluminenses escolheram seguir com o vice do Wilson Witzel no posto. Já em São Paulo, Fernando Haddad, que liderava com folga as pesquisas, terminou o primeiro turno em segundo lugar, quase 7 pontos percentuais atrás do bolsonarista Tarcísio de Freitas, que chegará em 30 de outubro como favorito para ocupar o governo. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também foi reeleito na primeira votação. Enfim, resultados que surpreenderam a quase todos, e nós vamos tentar interpretar aqui no programa um recado que os brasileiros deram nas urnas. Como vamos conversar com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro e também com o economista José Luiz Fevereiro aqui para analisar esses números. Também estarão no programa de hoje o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo, além do jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, UNEV, da USP, Bruno Manso. Muita coisa para a gente tentar entender no dia de hoje. Eu já começo aqui as entrevistas assim que eu fizer a leitura de alguns importantes recados. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais do que fundamental o apoio de vocês. Eu também preciso agradecer aqui ao jornalista Antônio Figueiredo, como eu faço de maneira comum aqui no programa, o Antônio Figueiredo da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu novamente aqui a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo carinho e pelo respeito de sempre aqui conosco no Faixa Livre. E eu já saúdo aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio Monteiro, bom dia.
Olá, bom dia Anderson, bom dia aos amigos, tal. Nessa ressaca eleitoral, não tem como não ser uma ressaca eleitoral, pelo menos nesse primeiro momento.
Tem como, né, Marco Antônio? A gente conversava aqui nos bastidores rapidamente a respeito do que levou a esse resultado. E eu te confesso que eu não sei nem por onde começar, o Marco Antônio, tanto que eu estou desnorteado aqui com o resultado das urnas do dia de ontem. Um verdadeiro furacão bolsonarista, mais uma vez, passou pelas sessões eleitorais de todo o país, ainda mais forte que em 2018, na minha avaliação. Mas eu acho que a gente tem de iniciar, evidentemente, pelo resultado, pelos números das eleições presidenciais. O ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro vão disputar aí o segundo turno em uma posição de surpreendente proximidade no percentual de votos, contrariando o que as pesquisas de intenções de voto apontavam há quase um ano. O petista terminou aí com pouco mais de 5%, ou 5 pontos percentuais, na verdade, à frente do ex-capitão, quando a projeção era de uma possível vitória já em primeiro turno, com mais de 10 pontos de vantagem nos votos válidos. Nós vamos nos aprofundar, ô Marco, aqui, ó, no que levou a esse resultado. Mas antes, eu queria saber de você se o teu sentimento é o mesmo que o meu. Você também sai desnorteado com o resultado das eleições até aqui, depois de todas as expectativas que foram criadas, Marco?
Olha, eu saio preocupado com a situação. Porque o que parecia e seria esperado era que o bolsonarismo tivesse um resultado forte, né? Porque o tempo inteiro, nos piores momentos, ele nunca teve menos de um terço dos votos. Mas que houvesse o desgaste natural de tudo que a gente enfrenta. A gente enfrenta uma situação econômica dramática, é um governo absolutamente contra os pobres, contra o trabalho, né? O trabalho em si, contra o trabalhador, o resultado da pandemia, as instituições governamentais não funcionam mais. E a gente esperava, bom, tem um desgaste e tal, e vai chegar determinado tempo. Havia dúvida, por exemplo, em relação à eleição presidencial, se ele ganharia ou não, se o Lula ganharia ou não no primeiro turno. Poderia ser que sim, poderia ser que não. Ah, depende dos votos da terceira via e tal. O que se viu é o seguinte, há um movimento, há uma situação da sociedade brasileira que é muito distinta do que existiu nos anos 80, 90, 2000 e 2010. Isso muda ali a partir de 2014, né, quando a direita depois se organiza. Aquela eleição já foi uma eleição muito, muito difícil, né, com um Congresso muito ruim naquela época, e já havia todo esse movimento. E há um submundo, que a gente pode chamar de submundo, só para a gente... que é um mundo paralelo, melhor até dizendo. Que é um mundo que não é aquele mundo nosso da racionalidade, que não é o mundo que olha a mídia, seja a mídia convencional ou a mídia progressista, que tem a sua própria leitura de mundo, né? Em que mistura fundamentalismo religioso, que mistura uma visão absolutamente mais violenta ainda do que sempre foi a sociedade brasileira, e que junta tudo, junta conservadorismo, reacionarismo, uma parte de uma elite econômica predatória, e aí você junta miliciano, forças armadas, polícia, garimpeiro, madeireiro, o que pode existir, tudo isso permeado pelo fundamentalismo religioso. Isso que a gente achava que poderia, tudo isso junto, com todo desgaste, isso aí tem um terço do o Brasil, não é só isso, não. Isso aí tem, eu diria que tem hoje, em torno de metade do país. Né? E com um trabalho tão profundo na sociedade que isso dá frutos nas eleições proporcionais. E deu. E deu fruto nas eleições proporcionais. Né? E eu diria que a situação é ruim, mas só não é pior porque a gente tem um fenômeno eleitoral, um fenômeno de história, tal que é o Lula. Porque... na verdade, o Lula é daquelas figuras que ficam na história de grande líder popular, sabe? Se equipara a Getúlio, se equipara... Não está num grau até maior do que o Brizola, que o Brizola não chegou à presidência a partir do golpe de 64, teve interrompido ali 20 anos de eleição presidencial, o Brizola não chegou. Mas são esses grandes, grandes figuras, porque o que eu vejo é que só ele teria capacidade, e com a aliança que ele fez, e com o fato da sociedade, inclusive, as pessoas críticas, dizer o seguinte, tá bom, a gente sabe as limitações do projeto do PT, a gente sabe os problemas que existem, mas é preciso estar com Lula, que é o mínimo de civilização que a gente pode ter no Brasil. Com tudo isso, né, e é uma votação realmente expressiva, chegou a 48,5% dos votos, é muito expressivo, mas não deu para ganhar no primeiro turno. E mais, não foi 48,5% dos votos com o adversário a 8 ou 10 pontos, foi com o adversário a 5 pontos. É verdade que eu acho que houve, Anderson, uma antecipação, quase uma antecipação do segundo turno no primeiro. Porque eu ficava antes pensando, fazia aquelas somas de Simone, Ciro, dos outros, e dizia assim, bom, esse grupo aí, para liquidar no primeiro turno, a gente tem que ter 10 ou 11 pontos de vantagem, ou 12, porque vai ter aquela coisa, eles vão cair, mas a Simone vai ter 5, o Ciro vai ter mais 5, os outros vão ter ali mais uns 2, tal, precisa ter uns 12 pontos de vantagem. Quando a urna abriu, todos juntos chegaram, eu acho que não chegou a 9%. Né? Foi muito fraco, a terceira via, porque a gente, aí pô, vamos incluir todos os demais, terceira via não, todos os demais somaram 9% dos votos, ou um pouco menos, quer dizer, se o Lula tivesse 9% de vantagem, teria ganho a eleição no primeiro turno. Portanto, houve uma antecipação, e há esse submundo, e, porque não é algo, você diga o seguinte, houve um erro tal, não, é um movimento que vem da sociedade. Porque o que justifica isso, a não ser uma forte entrada desse bolsonarismo, que a gente pode chamar de hoje de fascismo de massas? Talvez o Brasil esteja passando, como país da dimensão que o Brasil tem, com a população que a gente tem, a maior experiência de fascismo de massas da atualidade. Que o que justifica é você ter, por exemplo, no Senado, a eleição do Marcos Pontes, do astronauta? Nada, um homem que liquidou a ciência e tecnologia no Brasil, um inexpressivo, absolutamente inexpressivo, e que estava atrás nas pesquisas, só que as pesquisas não captam o seguinte, como o Senado é sempre a última coisa da eleição majoritária que se dá importância, a primeira é presidente, depois o governador, então você tem um enorme contingente, 30, 40% das pessoas, que vão decidir o senador no dia, na véspera, essa coisa toda, e vem da massa, Hamilton Mourão, o que é Hamilton Mourão? Hamilton Mourão é aquela coisa, é um general limitadíssimo em termos cognitivos. Não entende, não sabe o que é economia, repete as falas piores possíveis sobre vida, sobre economia, sobre tudo isso. É elite senador no Rio Grande do Sul. Então isso vem de base. Aquele rapaz, hoje eu soube, tem agora 26 anos, tal, Nicolas, alguma coisa lá de Minas Gerais, é um fascista. Mas fascista, pintar de cabo a rabo, sairia ou de Suasca ou de Mussolini com a maior tranquilidade. Esse rapaz teve 1.400.000 votos para deputado federal em Minas Gerais. Portanto, isso vem das entranhas da sociedade. Então, é um processo difícil e nós chegamos na situação que não tem saída. Ou seja, temos que fazer tudo que for possível para pelo menos eleger o Lula, sabendo que das dificuldades que existirão no Congresso Nacional, com esse Congresso Nacional, porque não é o fato de ser centrão. Você sabe que centrão negocia a mãe se for possível, mas não é centrão, é bolsonarismo. O que cresceu efetivamente foi bolsonarismo. Centrão faz aqueles acordos, tem que passar aqui uma emenda constitucional, eu quero 20 cargos, 50 cargos, 100 cargos, isso e aquilo, não sei o quê, emenda, tal... E você, desde que não seja algo que prejudique muito diretamente seus interesses financeiros, seus patrocinadores da área de saúde, de banco, passa. Bolsonarismo não passa. Não passa. Vai ter uma resistência muito forte. Fazer emenda constitucional no governo, e a gente, teoricamente, você precisa acabar com o teto de gastos, precisa fazer alguma coisa para resolver as amarras que foram colocadas, é muito difícil com um bolsonarismo desse tamanho. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, há o bolsonarismo do PL, esse é quase todo bolsonarista raiz, e há bolsonarismo em outros, tipo republicanos, PP, gente que saiu por outros partidos para poder fazer a composição local, como é o Tarcísio em São Paulo, é republicano. Então, você vai ter um bolsonarismo raiz muito forte, no Congresso Nacional. Então, Anderson, não há saída, porque é o seguinte: se o Bolsonaro ganhar, que o Brasil vai decidir o seguinte, se ele quer ainda ter algum espírito democrático ou não. Porque todos, em países muito menos importantes como Hungria e Polônia, viram, o segundo mandato é o que consolida a mudança institucional. Ali ele vai conseguir indicar o que ele quiser para o Supremo, ali ele vai conseguir até fazer impeachment de ministro do Supremo, ali ele vai terminar de controlar completamente o que ele já controla parcialmente, como Procuradoria-Geral da República, todo a Polícia Federal e tudo isso. Aí não tem saída. E aí é a aniquilação da universidade pública, da saúde pública, da escola pública, e o Brasil vai caminhar para um fundamentalismo que a gente não sabe se um dia vai conseguir sair. Esse é o ponto. É, não é para assustar, não, mas é isso.
Sim.
Ter o Lula, Anderson, é possível você ter um governo com muitas crises, mas lutando e tendo ainda o poderio de ser governo. Você nomeia todos os cargos, você tem certo, muita coisa que você pode fazer no decreto, muita coisa você pode aprovar por maioria simples, então isso ainda é viável aprovar, emenda constitucional vai ser muito difícil, tal. Mas é um governo de crise, como foi, por exemplo, o segundo governo Vargas, mas se avançava, se conseguiu até ali a crise final do suicídio do Vargas. Agora, se der Bolsonaro, esquece, porque aí não tem como existir, é rolo compressor que vem da sociedade e vem das instituições, Anderson.
Sem dúvida, sem dúvida, o Marco Antônio, o cenário é gravíssimo e você fez uma leitura aqui que, na minha avaliação, é muito correta e eu já vinha fazendo essa leitura aqui no, nos últimos tempos, ainda que nem todos concordassem. Na verdade, as pessoas, os nossos analistas mais discordavam do que concordavam comigo. Porque eu vinha dizendo aqui nos últimos tempos, Marcos, como você já disse, que essa eleição ela definiria quem é o maior líder popular desse país. Não seria um pleito para avaliar o governo Bolsonaro. Eu acredito, como você mesmo disse, que não fosse o Lula como adversário, o Bolsonaro muito provavelmente seria eleito já em primeiro turno.
É
Se tivéssemos aí o Haddad ou o próprio Ciro Gomes, eu acho difícil que eles conseguissem superar o ex-capitão, até porque uma boa parcela desses votos que o Lula recebeu, em especial, Marco, nas classes mais pobres da sociedade, facilmente migraria para o Bolsonaro graças a esses programas de transferência de renda que ele potencializou nessa reta final de mandato. Ou seja, está muito claro que essa foi uma eleição, mais do que nunca, entre dois personagens, né, que vai definir a maior liderança do país, né, Marco?
Não, sem dúvida. Eu acho que olhando, e isso é um para quem é de esquerda, até quem não é muito de esquerda, mas é democrático, vê a encruzilhada que o país passou. O país tem um personagem para tentar barrar essa situação. Não tem dois. Não tem dois. Nenhum outro candidato conseguiria enfrentar o Bolsonaro, o bolsonarismo e o poder de Estado, porque tem o poder de Estado. Tudo que foi feito, aquela coisa, quando precisa baixa gasolina, quando precisa bota auxílio emergencial, quando precisa libera os apoios necessários. Então é uma batalha muito grande. Agora, acho que, como sempre, se deixou se levar por noticiário de pesquisa, de mídia, achando que é assim, e pouca inserção efetivamente na base da sociedade, entendeu? Porque a sociedade mudou. A sociedade, quando você olha para o movimento sindical, você não tem mais a base que existia, porque não tem nem mais os empregos que existiam. É tudo muito muito fluido, é tudo muito desregulamentado, é todo mundo, cada um por si, e vai por aí. Então, tudo o que se existia no mundo anterior, né, você ter, por exemplo, os sindicatos tratando da questão do trabalho, de você ter uma discussão religiosa que podia ser minimamente racional, tudo isso desapareceu, né? E esse trabalho do bolsonarismo é um trabalho que a gente viu aflorar ali a partir de 2014, 2015, mas com certeza já estava na sociedade. Eu lembro, se você lembrar, Anderson, o Bolsonaro sai de uma faixa que ele sempre teve em torno de 100 mil votos, né? Com aquela coisa de tratada das pensões militares, das viúvas militares, era aquele voto dele, 100 mil votos, não sei o quê. Ele pula para 400 mil votos para deputado federal na eleição de 2014 aqui no Rio, né? Já havia esse sentimento e passa a pontuar a partir dali, 2015, 2016, naquela faixa de 7, 8%, sem campanha, sem nada, sem a gente nem saber que seria candidato, com o nome presidencial dele. Então, isso é um fenômeno que vem forte, né? Eu queria só colocar que, por incrível que pareça, com toda essa derrota, eu estava olhando a eleição proporcional, o PT. PT, aí quando eu digo basicamente federação, porque PV e PCdoB, eu acho que cada um conseguiu fazer 6 deputados no máximo, então, é basicamente o PT. Engraçado, os resultados parlamentares das regiões Sul e Sudeste não foram ruins. Não foram ruins. Poderiam ser melhores se você tivesse um trabalho maior, mas o PT não tinha, por exemplo, um grande puxador de voto de São Paulo, tinha um voto mais ou menos daquela máquina petista e tal, né? Mas fez até mais deputados do que fez em 2018 em São Paulo, fez 11. Aqui no Rio de Janeiro fez 5, tinha feito 1. Quer dizer, se o Coacá não tivesse sido impedido na última eleição, seriam 2, no máximo. Fez 5. Fez 6 no Rio Grande do Sul, fez 2 em Santa Catarina, que tinha feito 0, fez 2 no Paraná, 2 ou 3 no Paraná, fez 2 no Espírito Santo, fez 10 em Minas Gerais. Ou seja, o Sul-Sudeste foi mais ou menos dentro do que era previsto. Agora, por incrível que pareça, aonde o PT, o Lula, foi muito forte, talvez a estratégia eleitoral tenha sido errada, de quem tinha máquina, privilegiar e tal. O PT foi mal no Nordeste, foi mal no Norte em termos proporcionais. Então, é uma coisa que tem que se avaliar, porque vai fazer falta. Vai fazer falta, porque era importante que entre a federação do PT e a federação do PSOL tivesse chegado ali numa faixa que fosse de 105, 110 deputados. E ficou longe disso. Um tem 79, vamos arredondando aí, 80, com 14, 93, 90, 93 deputados. Essas duas federações. Foi pouco, é menos do que o PL fez sozinho, né?
Não, é muito pouco. Eu tava dando uma olhada, né, nas notícias agora há pouco, e eu vi que a bancada de centro-esquerda aqui no país, o Campo Progressista, vai ter em torno de 120 deputados, e era o que mais ou menos estava na conta aí dos principais analistas. O problema é que o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu 99 deputados,
Sozinho.
quase um quinto da Câmara dos Deputados vai ser só de parlamentares ligados diretamente ao presidente da República. É uma tragédia isso que aconteceu. Agora, o Marco Antônio, eu também venho avaliando da seguinte maneira. Essa extrema-direita, ela não estava de alguma forma até 2014 escondida, entre aspas, atrás de uma social-democracia do PSDB e que, na verdade, aflorou nesses últimos tempos a partir da ocorrência, do surgimento dessa liderança popular que é o Jair Bolsonaro? Você não acha que essa extrema-direita sempre existiu no Brasil, mas de alguma forma estava escondida ali atrás do PSDB por conta justamente dessa falta de uma pessoa que capitalizasse esses anseios da turma proto-fascista?
Eu acho que ela sempre existiu, mas no número menor. Quer dizer, a gente não pode. Existiu o malufismo, né? Sempre existiu. Esse tipo de voto existia, mas era um voto que estava ali camuflado, né? Durante um tempo. Eles votavam junto com a chamada direita liberal, né? Estava ali camuflado, estava ali dentro, durante muito tempo, dentro do PSDB, dentro do DEM e tal, se votava quem é contra a esquerda, a gente está aqui, mas eles não estavam organizados como força política. E esse fenômeno não se dá só no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que o neoliberalismo atingiu um tal grau de desgaste para o conjunto da população, é uma opressão tão forte que as pessoas passaram a ser, teoricamente, é preciso mudar o sistema, mas elas não querem mudar o sistema pela esquerda, ou nem sabem, ou as esquerdas, a partir das suas elites econômicas, as esquerdas foram massacradas em todos os lugares como se fossem o inimigo público número um, né? Então, o que que acontece anti-sistema é exatamente isso. É o Chega em Portugal, é o Vox na Espanha, é agora essa aliança de direita na Itália, e aqui esse fenômeno do bolsonarismo. Porque mudou. Porque, veja bem, a gente sempre teve Amaral Neto, Sivuca, Maluf, essas, né, pregando morte, rota, tal, essa coisa toda. Mas existia um limite, não alcançava, não se alcançava um cargo majoritário com esse tipo de pensamento. Eu acho que a sociedade mudou, né? E em algum momento o fundamentalismo religioso, né, que flertou com o PT pelas benesses do poder durante um bom tempo, em que o PT esteve no poder, percebeu que ali era um porto muito mais seguro para estar, que era possível implementar o discurso do fundamentalismo religioso a partir dessa aliança. E no caso do Brasil, uma aliança muito ampla, que infelizmente a sociedade brasileira está muito doente, né? A gente olha o Rio de Janeiro, um negócio que a gente sabe que eu estava olhando aqui o um mapa de votação de presidente e governador na cidade do Rio de Janeiro, não é nem no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né? Aonde o Lula ganhou é quase que a faixa que a gente poderia chamar faixa formal da cidade, que pega, incrível que pareça, que pega do Leblon, passando por toda a Zona Sul, centro da cidade e avança na Avenida Brasil, que eles chamam de zona eleitoral de Olaria, mas pega ali uma parte de Bom Sucesso, Ramos, tal, até ali. É uma faixa como se fosse uma faixa formal da cidade, entrando ali Tijuca, Meier, tal. A partir de Todos os Santos, a partir da Avenida Brasil, de Irajá para cima, a partir de toda a Zona Oeste, a partir da Barra da Tijuca, é uma maioria de Bolsonaro. Não é à toa que é uma parte, talvez, de uma elite mais predatória da Barra da Tijuca e das áreas dominadas pela milícia ou com pensamento mais fundamentalista religioso, mas tudo isso. É impressionante como você tem uma cidade hoje que vai sendo estrangulada, né? Porque a gente vai dizer assim, ah, mas, poxa, então Lula ganhou nas zonas eleitorais de Jardim Botânico, Copacabana, ganhou. Você tem uma parte, claro, ali de votos Jair Bolsonaro, ele tirou ali 40% dos votos, tal, nessa área e tal, e você tem uma parte que é elite realmente, mas tem aquele pensamento de democracia liberal, que ó, Bolsonaro não dá, vamos de Lula, porque depois a gente briga com Lula e tal. Teve isso, efetivamente isso. Mas a área formal da cidade vai sendo cada vez mais estrangulada. E se você, como não se tem, né, isso é verdade. A esquerda não tem tido diálogo com essa outra parte da cidade, entregue ao fundamentalismo, entregue a todas as dificuldades do dia a dia, né, dessa mudança da precariedade, da precarização que ocorreu. Esse discurso do Bolsonaro realmente pega com muita facilidade. Eu acho que a gente vai ter, Anderson, a verdade é o seguinte: é verdade que é muito difícil, mas analisando friamente, foram ali cerca, são 6 milhões de votos a mais, e todos os outros candidatos juntos tiveram um pouco menos de 10 milhões. Partindo do princípio, esse princípio não é algo fechado, mas partindo do princípio que 98, 95% das pessoas vão repetir o seu voto entre Lula e Bolsonaro, daqui a 4 domingos, você teria uma dificuldade maior, teoricamente, de Bolsonaro para ganhar, porque ele precisaria, nessa diferença, ele precisaria ganhar desses 10 milhões de votos, ele precisaria ganhar numa proporção, por exemplo, de 8 a 2 para empatar. Isso é quase impossível. Portanto, ele tem que tirar voto do Lula para ter a garantia da vitória. Não é fácil, não é fácil. Agora, impossível também não é.
Mas o que me preocupa, e eu te confesso, Marco Antônio, foi essa primeira declaração do Bolsonaro depois do resultado eleitoral ontem. Ele claramente moderou o discurso, ele abrandou o tom das críticas, enfim, ele de alguma forma já está tentando construir um outro personagem para esse segundo turno na tentativa de buscar esse eleitorado do Lula, que evidentemente ele precisa buscar além. Claro, dos eleitores do Ciro Gomes, da própria Simone Tebet, enfim. Agora, um caso à parte nessas eleições foram os institutos de pesquisa, né, Marcos? Foi impressionante como é que essa turma errou grosseiramente o resultado. Impressionante o que aconteceu no estado de São Paulo, inclusive com o bolsonarista o Tarcísio de Freitas indo para o segundo turno, com quase 7 pontos percentuais à frente do Fernando Haddad do PT, quando as pesquisas mostravam o petista bem à frente. Aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro foi reeleito em primeiro turno com mais do que o dobro dos votos do Marcelo Freixo. O método dessas pesquisas está equivocado, Marco Antônio. Elas não são mais capazes aí de captar essa força da extrema-direita no país? Ou há aí também um percentual de votos envergonhado no bolsonarismo que esses institutos também não conseguem identificar?
Eu acho que tem um conjunto, né? Eu acho que o país mudou, os institutos fazem pesquisa como faziam há 20, 30 anos, e não estão conseguindo captar. Eu li um artigo há pouco tempo que falava das dificuldades das pesquisas a partir do Trump nos Estados Unidos. Por quê? Porque os pesquisadores eram, quem fazia de porta em porta, ou mesmo por telefone, os pesquisadores eram maltratados nas áreas mais fortes do trumpismo. Isso fazia com que você evitasse determinadas áreas. Isso termina fazendo com que a pesquisa fique distorcida. Por outro lado, parte desse universo paralelo define muito claramente, quer dizer, aquela coisa, a mídia não presta, mas a mídia não presta, não presta a Globo, não presta a Folha, como não presta os sites independentes. Não presta. A mídia que presta é só a nossa. E os institutos de pesquisa não prestam. Isso cria, nesse universo paralelo, nessas pessoas que acreditam que o comunismo está chegando amanhã, uma repulsa, né? A gente teve entrevistadores do Datafolha, a gente não soube do IPEC, também tem, mas Datafolha teve 8 ou 10 casos de pessoas perseguidas e agredidas. Você que está na rua fazendo pesquisa, você tem um sentimento de preservar a sua vida, você tenta evitar isso. Segundo, eu acho que a forma de fazer está errada. Eu estava até comentando com você fora do ar que eu já fui entrevistado pelo Datafolha. Ele mostra lá um cartão assim, em forma de círculo, com os nomes ali. Cara, isso hoje, eu via na eleição aqui do Rio de Janeiro que estava errado. Por quê? Quando você aparecia com Eduardo Serra do PCB, com Ciro Garcia do PSTU e com a Juliette Pantoja da UP, com 2% cada um, dizia: isso é impossível. Esses partidos não têm esse voto. Quando você abre as urnas, sempre tem 0,2, 0,3, 0,1, né? Por quê? Porque hoje em dia é até mais difícil, porque esses partidos não têm acesso ao rádio e televisão. A população não sabe nem o número. A população não sabe o número. Então não pode votar. O que acontece é que a pessoa está desinteressada da política. Não tá? Pô, o cara bota um círculo daquele e ela olha a Serra. Serra, tá bom, já ouvi falar em Serra. Ah, Ciro, já ouvi falar em Ciro. Não o Ciro Garcia, o Ciro Gomes, mas ela ouviu falar em Ciro. Juliette, Juliette do BBB. E, infelizmente, é isso. Então, se a pesquisa é feita assim e dá margem a isso, tá errado. Porque é tão errada que na véspera, as pesquisas divulgadas, na véspera, as duas, davam Eduardo Serra, Juliette e Ciro Garcia com 2% cada um. E eu, aqui no meio, disse assim: gente, se a gente está esperando ter segundo turno baseado na soma de todos os adversários do Preto, do Cláudio Castro, e estão somando esses 6%, 6% não existem. E não deu outra, os três juntos têm 0,5%. Então a pesquisa está sendo feita de modo errado. A pesquisa não capta esse movimento que mudou na sociedade. Você já tentou falar, por exemplo, não é falar da bom dia tal. É num grupo fundamentalista, por exemplo, num grupo evangélico muito fechado, tal, você retirar alguma informação dali. É difícil. É muito difícil. Ah, senhor, para não falar só dos evangélicos, se vocês forem nesses grupos católicos, também ultrafundamentalistas, tal, é difícil retirar alguma informação de alguém para alguém que vem de fora. Então, eu acho que há uma mudança. As pesquisas que conseguiram pegar um pouco mais esse movimento, essa diferença menor entre, por exemplo, Lula e Bolsonaro, foram as pesquisas telefônicas e que eu confesso que eu achava que não é possível, porque não pega tão bem o povão, tal, não sei o que. Não, foram as que davam diferença menor, davam 7, 8 pontos de diferença tal, e terminar em 5, pode ser um mínimo de arrancada ou de voto útil. Que eu acho que a gente fez tanto campanha do voto útil, o voto que saiu do Ciro foi para o Bolsonaro, né? Aquele primeiro voto, o Ciro fez uma campanha tão agressiva, tal, que tinha um voto no Ciro ali, que era um voto envergonhado, Bolsonaro, não, pô, esse cara é demais, tal, que na reta final terminou indo para o Bolsonaro, e não foi o voto que teoricamente poderia ir para o Lula. Vamos ver agora, o que que acontece, mas realmente as pesquisas, ou você muda o método, ou elas vão estar muito desacreditadas. E não é o seguinte, eu não acho, neste caso que aconteceu esse ano, que seja má fé. Acho que já houve casos no passado de aproximação de números, tudo isso. Nesse caso, não. Você vê a pesquisa do Rio Grande do Sul. O Onyx do Lorenzoni era o segundo, o Eduardo Leite era o primeiro, mas bem na frente. O Onyx do Lorenzoni era o segundo, não muito distante do Edgar Preto. Tal, mas com alguma tal. E o Onyx Lorenzoni passou em primeiro bem, e o Eduardo Leite só foi para o segundo turno por 2.500 votos para o Edgar Preto.
Eles inverteram as posições, né? O Onyx com o Eduardo Leite, né?
O Onyx foi o Eduardo Leite. E o Mourão venceu com uma vantagem. Aliás, o Olívio tinha 30 e poucos por cento. Você vê como ela não capta. O Olívio tinha 31, 32% nas pesquisas. Terminou com 35. Mas o Mourão tinha ali 22, 23. Foi feito um voto útil, tirado da Ana Amélia, que era a outra conservadora, para o Mourão, assim, muito rapidamente, e não também não captou. Então, portanto, tem falha na pesquisa. A gente tem que olhar essas pesquisas e entender que elas não retratam mais integralmente, né? Elas acertam alguns casos, tal, acertam as aproximações, acertam tal. Agora, você vê na Bahia, aí vamos para o outro lado, aonde realmente tem máquina do PT, aonde funciona tal. Até a véspera, já não dava a ACM Neto como batendo na trave para ganhar no primeiro turno. Primeiro tinha muita vantagem, ninguém conhecia o Jerônimo, tudo bem, até ali você aceita. Mas as pesquisas divulgadas na véspera, na antivéspera, na Bahia, as duas, uma dava 50%, a outra dava 51%, tal, as duas davam com a ACM Neto, mas com a ACM Neto quase perdeu no primeiro turno. O Jerônimo ficou 49,5%, ou seja, também não capta esse movimento final, que ali, no caso, foi a favor do candidato PT. Conseguia captar a vantagem do Lula, com mais de 60% dos votos na Bahia, mas não capital a mudança para o Jerônimo, porque o ACM Neto terminou a mais de 8 pontos atrás do Jerônimo. Então, portanto, a gente tem que ter muito cuidado com essas pesquisas, porque não estão conseguindo mais retratar a sociedade.
Me chamou a atenção também, o Marco Antônio, que o lavajatismo, que de alguma forma perdeu alguma força de uns tempos para cá, ele conseguiu eleger aí alguns dos seus representantes, né? O Sérgio Moro foi eleito senador lá no Paraná, o próprio Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais votado naquele mesmo estado, a Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, foi eleita em São Paulo também deputada, ou seja, o lavajatismo de alguma forma perdeu força, mas conseguiu também eleger aí seus representantes para a Câmara e para o Senado, né, o Marco?
Não, sem dúvida. A eleição da Câmara, já se imaginava que o Deltan fosse ter uma votação grande no Paraná, por toda a propaganda que teve, pelo fato de ser um estado muito conservador e base ali da Lava Jato. Agora, a vitória do Moro, realmente, ele ficou o tempo inteiro atrás, sendo que na reta final, ele fez um movimento de aproximação com Bolsonaro. E mesmo assim, o segundo colocado foi um bolsonarista, mais raiz ainda do que ele. Agora, o Álvaro Dias de líder para terceiro colocado mostra que nós não estamos numa situação normal. A chamada direita liberal, esse bombocismo todo foi absolutamente varrido do mapa. Varrido do mapa. O que subiu foi o bolsonarismo raiz, né? Era uma situação que eu disse o seguinte, por que, que piora o Senado? Ontem eu vi uma análise do seguinte, piorou, mas não é tanto, porque é o seguinte, tiraram 5 cadeiras da direita para... A direita tirou 5 cadeiras de pessoas que votavam teoricamente com a esquerda. Ali tinha MDB junto, tinha PSD, mas tudo bem, tá. E tirou outras 6 ou 7 cadeiras da direita liberal, né? A esquerda ganhou 2 cadeiras, o PT... fez 4 senadores, 2 estavam saindo, portanto ganhou mais 2. Né? O PSB ganhou 1 e tal. E não teve uma derrota assim tão grande que o panorama era ruim. Não, é ruim, porque é o seguinte, a direita que saiu ainda dialogava. Essa direita que entra não dialoga. É bolsonarismo raiz, é igual a história da que você estava falando da Câmara. O PL fez 99 deputados. O auge do PT foi em 2002, fez 92. Ninguém chegou a 99 deputados depois dessa miscelânea partidária a partir dos anos 2000 para cá. Ninguém. Ninguém. E ele está espalhado também em outros partidos. Então, é um panorama muito difícil. Agora, a lição é o seguinte. Todas as vezes isso está acontecendo na Europa e aqui no Brasil é a maior experiência. Quem quiser estudar extrema-direita, fascismo de massas, tem que vir para cá. Todas as vezes que essa chamada direita liberal quis estimular a extrema-direita para poder derrotar a esquerda, ela acha que ela vai ser ajudada e ela é devorada pela extrema-direita. Não há mínima dúvida. É a história de direita, centrista e tal. Aí é por isso que você olha, por exemplo, uma figura séria, tal como Marcelo Freixo, a dificuldade que ele tem, porque e do próprio Haddad vai ter em São Paulo, porque são figuras, são duas pessoas que têm uma trajetória que a gente poderia definir de uma esquerda democrática, ou esquerda liberal, porque não tem o programa econômico é um programa assim bem centrista, tudo bem, mas são pessoas da civilização, da sociedade. Hoje eles têm enorme dificuldade de mobilização, porque o panorama é muito radical, ele não está mais enfrentando, não é o enfrentamento dele com o Zé Serra ou com o Alckmin. O enfrentamento dele é com o Tarcísio, é com o Bolsonaro direto. E aqui no Rio, você está enfrentando alguém que tem a máquina pública na mão, o bolsonarismo por trás, o apoio da milícia, das polícias, tudo isso. É muito complicado, é muito complicado. E a história do bolsismo é algo que está sendo varrido, está sendo absolutamente varrido. E eu vi no debate dos governadores aqui, eu achei uma coisa incrível, de olha, alguém que não entendeu o momento. Teve um momento que o Freixo falou que era muito importante a responsabilidade fiscal. Desculpe. Primeiro, a leitura absolutamente conservadora da situação econômica. Por mais que você saiba que é o contrato do governo federal, claro que o governo do Estado não emite dinheiro. Mas essa postura, preciso responsabilidade fiscal, preciso isso, assim, já, você acha que alguém vai estar no dia seguinte, o militante está na rua com bandeira e tal, estamos aqui pela responsabilidade fiscal? É o que não diz nada, não é este o momento do país. Não é? Eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem e a direita que se aliou a isso, eu estava vendo aqui, o bloco, a Federação PSDB Cidadania, está fazendo, fez 18 deputados, 18. O PSDB fazia 45, 50 no passado, já tinha caído para 29, caiu para 18, ou seja, está inexistindo, né? PSDB, em termos parlamentares, o PSDB está praticamente do tamanho do PSOL.
Sim, sim. Não, esse movimento que você citou aí, dos partidos aí do PSDB, aliás, no caso do Freixo aí, em direção a um tal do, o que eles chamam de centro democrático, enfim, em direção à direita, a tal, a chamada velha política, ele, de alguma forma, está completamente equivocado na leitura, porque o que a gente teve nessas eleições de 2022 foi, mais uma vez, evidentemente, a consolidação de uma extrema-direita que estava escondida por trás desses ideais da social-democracia, como a gente já colocou aqui na nossa entrevista. Esse aqui é o detalhe. A tal da velha política, ou a chamada velha política, mais uma vez, sai derrotada nessas eleições. Eu acho que esse é um dos principais recados que as urnas dão para nós aqui no Rio de Janeiro. E para fechar, o Marco Antônio, eu também, a partir desse resultado que a gente teve ontem, eu avalio o seguinte: o Cláudio Castro, o governador aqui do Rio de Janeiro, que foi eleito numa margem absurda de votos, muito à frente do Marcelo Freixo, ele, na minha avaliação, ele se coloca como uma das principais, se não a principal força de extrema-direita no país, depois do Jair Bolsonaro. Eu acredito até que numa eventual reeleição do Bolsonaro, que a gente espera que não aconteça, ou numa prisão do Bolsonaro nesse próximo período, caso Lula seja eleito, eu acredito que o próprio Cláudio Castro, que não vai poder concorrer mais aqui no Rio de Janeiro, ele pode vir muito forte como candidato à presidência da República. Você também não observa esse avanço do Cláudio Castro como uma liderança de extrema-direita?
Não há mínima dúvida que com um perfil diferente, né, do bolsonarismo raiz. Eu te confesso que eu não tenho informações tão profundas do bolsonarismo para saber se o Cláudio Castro é só uma aliança pontual ou se admitiria que ele tivesse voos mais altos, né? Agora, não há a mínima dúvida que ele participa desse caldo. É o caldo fundamentalismo religioso, e ele tem a vantagem de se apresentar como católico, da direita católica, mas se apresenta como católico, tem a aliança forte com os evangélicos e mantém o Estado policial como ele mantém, e as operações mostram isso, né? E apoiando a milícia, porque, incrível que pareça, o maior, isso aí, quem estuda sabe, a disputa de território maior no Rio de Janeiro hoje é entre milícia e Comando Vermelho. As operações da polícia são todas na área de tirar o Comando Vermelho para possibilitar a entrada da milícia. Então, ele está dentro desse esquema, né? E é possível agora, se o Tarcísio for governador de São Paulo, também é um quadro forte, porque veio com o dedo do Bolsonaro, né? Então, eu acho, é uma situação difícil, agora nós só temos uma saída, não é para equilibrar o jogo, não, é para pelo menos ter algumas armas para lutar, que é fazer a eleição do Lula. Sem isso, eu diria que não, o Brasil não tem futuro para o meu tempo de vida. Eu não tenho. Uhum. Não tenho.
Não tenho. O que mais me assusta, o Marco, é o Lula, com todas as suas contradições, como uma liderança centrista, como um conciliador, ele se coloca nesse momento, ele que, para mim, na minha avaliação, é um dos grandes dramas, um dos grandes problemas da esquerda no Brasil, ele se coloca como a principal solução para esse quadro que a gente tem. É um quadro muito difícil, muito complicado, a gente ainda vai ter que estudar muito, e as próprias esquerdas vão ter que avaliar as suas... A sua luta política, essa é que é a verdade, o seu modo de luta, essa é a grande questão. Eu não vejo, num futuro próximo, alguma possibilidade da gente avançar, se não for, definitivamente, na luta popular, na luta pela classe trabalhadora, na unidade da classe trabalhadora, enfim, apostando na política de base, porque, lamentavelmente, a esquerda deixou de lado essa luta política de base e esse espaço foi ocupado por essa extrema-direita que estava, de alguma forma, escondida aí nessa social-democracia aqui no Brasil. Eu vejo um cenário muito difícil pela frente, muita luta para ser feita e, definitivamente, se a esquerda não se colocar na luta efetivamente política nos movimentos de base, eu acho muito difícil a gente reverter esse quadro, Marco Antônio.
Não, é um quadro difícil. E, por incrível que pareça, o Lula ainda resiste pela sua história, pela lembrança de um período melhor para o conjunto da sociedade brasileira, que foram seus governos, e porque ele ainda consegue ter uma imagem antissistema, né? Porque ele é o operário. O operário é fora do sistema. O operário não é para chegar ao poder. Ele é um cara que ainda fala pela esquerda. A esquerda, teoricamente, é antissistema. Ele é o cara que enfrenta ainda... as elites, não sei o quê, por mais que a gente saiba todas as conciliações, ou seja, ele ainda tem, ele consegue ir para o segundo turno com o Jair Bolsonaro e pode ser presidente do Brasil, porque, apesar de todo o processo institucional que o PT fez, por mais abandono de base que tenha sido feito nesses últimos 20 anos, a imagem para o conjunto da população ainda é de alguém que é fora, também fora do sistema. Porque se não fosse isso, como eu te digo, e você ressaltou isso, uma candidatura do Haddad não teria resistido, uma candidatura do Ciro Gomes não teria resistido, porque são aquelas pessoas tradicionais, o homem branco está dentro do sistema, bem intencionado, com uma pauta civilizatória tal. Não é esse o debate da sociedade hoje. Tem uma metade, quase metade do país está discutindo se o comunismo vai chegar, se tem ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é isso nas escolas, se os artistas mamam na Lei Rouanet, essas coisas fora de sentido. O Brasil discute, no século XXI, pautas do século XIX, isso é dramático. Agora a gente tem que se adaptar a isso, não tem jeito. E é com esse eleitorado e com essa estrutura da sociedade que a gente tem que tentar ganhar no dia 30.
É isso. Marco Antônio, eu só posso te agradecer aqui por você tentar nos ajudar aqui a entender um pouquinho desse furacão que passou pelas urnas no Brasil no dia de ontem. Muito obrigado pelo teu diagnóstico, pelas suas opiniões aqui no nosso programa. E a gente vai voltar a conversar muito em breve aqui no Faixa Livre. Marco Antônio, muito obrigado, bom dia para você. Até a próxima.
Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro, ele aí que tentou nos ajudar a entender um pouquinho desse quadro que a gente teve com o resultado eleitoral no primeiro turno, no dia de ontem, enfim, muitas questões que a gente trouxe nesse papo que a gente bateu aqui nessa primeira entrevista pós-eleições, pós-primeiro turno das eleições aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.